Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. E nós vamos ler aqui, a partir do versículo de número 41. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 41, está escrito assim: E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Vamos aqui avaliar uma coisa. Qual é o estado físico e qual é o estado psicológico de Marta? Psicologicamente, Marta se encontra ansiosa. Você já sentiu ansiedade? Você já se sentiu ansioso, ansiosa? A ansiedade, ela mexe com a sua vida. Ela abala teu sono. Quantas pessoas por ansiedade não conseguem dormir à noite? Ela está tão ansiosa, que ela deita para dormir e a mente não para. A mente, ela está a mil por hora. Quantas pessoas ansiosas perdem o apetite? Está tão ansiosa que ela não tem cabeça para se alimentar. Que ela não tem cabeça para comer, ou é o oposto, ela está tão ansiosa, que ela come sem parar, se ela fumasse, ia ser um cigarro atrás do osso, do outro, se ela bebesse, ia ser um trago atrás do outro, quer dizer, Marta, Jesus está dizendo, Marta, você está ansiosa, sua vida emocional está ansiosa, e fisicamente, como que Marta estava? Você já identificou que psicologicamente ela estava ansiosa, mas e fisicamente dizendo, como que Marta se encontrava, gente? Afadigada. Você sabe o que é afadigada? Cansada. Você já se sentiu cansado? E eu vou te dizer mais, a ansiedade cansa, a verdade é essa. Você pode ver que todo ansioso não tem vontade de fazer nada, pode observar, porque a ansiedade cansa. A pessoa fica com um peso aqui, ó, uma tensão nessa região aqui, ó. A pessoa fica dura aqui nessa região do pescoço, ela sente um peso nas costas, um peso no peito, ela sente um peso sobre si. Marta, ela está ansiosa e afadigada, com muitas coisas. Jesus está dizendo aqui, ó, porque ela está afadigada com muitas coisas. Talvez você veio hoje aqui nessa noite como Marta. Pastor, eu cheguei aqui ansioso, ansiosa. Pastor, eu passei uma semana ansioso, ansiosa. Pastor, eu estou afadigado. Pastor, eu estou afadigada, parece que é tudo em cima de mim. Parece que todas as cobranças, exigências, necessidades estão sobre mim, estão sobre os meus ombros. Pastor, eu estou afadigado. Pastor, eu estou afadigada. E é muitas coisas que me afadigam. É muitas coisas que me deixam ansioso, ansiosa. Jesus está dizendo, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, com muitas tarefas, com muitas cobranças, Mas olha o que Jesus fala para ela no versículo 42. Mas uma só, diga uma só. Mas uma só te é necessária. Sabe o que Jesus está falando, Marta? Eu vou te ensinar uma coisa. Substitua todas essas suas preocupações por uma só. Substitua todas essas suas ansiedades por uma só. Por uma só preocupação. Por uma só ansiedade. Pastor, seria bom mesmo se eu conseguisse substituir todas as minhas preocupações, todas as minhas ansiedades por uma só coisa. Você já pensou, você se preocupa com o mundo e com o mundo e com todo mundo, né? Você se preocupa com o mundo e com todo mundo. Você já pensou se você pudesse substituir tudo isso por uma única preocupação? Ô, pastor, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Jesus ensinou que não é impossível. E Ele ensinou que se você aprender a substituir essa preocupação e ansiedade por uma única coisa, todas essas preocupações e ansiedades serão resolvidas. Todas as demais coisas te serão solucionadas. Pastor, o senhor vai falar de Maria? Não, não vou falar de Maria. Você, ah, pastor, eu já li isso aqui, o senhor vai comparar, já sei. O senhor vai comparar Marta com Maria? Não, não vou comparar Marta com Maria. Eu sei que sempre, todo pregador, quando vai pregar essa mensagem, vai falar da Marta, a Marta ansiosa e a Maria aos pés de Jesus. Não, isso você já ouviu. Isso você já está até de careca de ouvir isso. Eu vou falar da Marta hoje. Eu preciso falar da Marta. Preciso falar da Marta. O que é que está deixando ela ansiosa? O que é que está deixando a Marta afadigada? A gente tem que descobrir. Se a gente descobrir isso, se a gente descobrir e descobrir qual é a única coisa que a gente tem que se preocupar, todas as demais coisas estarão resolvidas. Todos os demais problemas estarão solucionados. Toda ansiedade vai acabar. Toda fadiga vai terminar. E todas as demais coisas vão estar resolvidas. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. Jesus disse a ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Diga, uma só é necessária. Substitua o nome de Marta pelo teu nome. Você está meio ansioso, né? Você está meio ansiosa, né? Você está meio afadigado dessa preocupação, meio afadigada dessa preocupação, mas Jesus está te dizendo, uma só te é necessária. Uma só preocupação te é necessária, e Ele vai te explicar isso muito bem nessa noite. Você crê que esta é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos, e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos, assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Mas eu convido a você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao seu coração nesta noite. Havia uma família de 4 pessoas que moravam em uma cidadezinha chamada Betânia, que era a última parada dos peregrinos antes de chegarem em Jerusalém. Betânia era uma cidade muito gostosa de se viver, tranquila. Uma cidade pequena. E o pai desta família, ele decidiu que iria ganhar dinheiro com os peregrinos que iam para Jerusalém. O nome desse homem era Simão. E tudo isso que eu estou te falando está na Bíblia. Eu estou montando quebra-cabeça para você entender. Este homem chamado Simão, ele tinha três filhos. Marta, que era a mais velha. Maria, que era a filha do meio. E o caçula da família, que era Lázaro. Que era o caçula daquela família. E este homem tinha uma casa boa em Betânia, e ele decidiu fazer uma hospedagem, uma estalagem, para que os peregrinos que fossem para Jerusalém se hospedassem naquela cidade. E ele tinha uma casa muito boa, era uma casa grande, e ele começou então a ganhar dinheiro no ramo hoteleiro. A verdade é essa. Simão, ele fez da sua casa em Betânia uma hospedaria. E veja só, era uma coisa que dava dinheiro, porque no mínimo 3 vezes por ano vinha peregrinos do mundo inteiro para Jerusalém, para cultuar a Deus. No mínimo, e a estalagem ficava cheia. A estalagem se enchia, ficava cheia aquela estalagem de pessoas, e ali o pai Simão coordenava, e a Marta ajudava, e a Maria ajudava, e o Lázaro era o bebezão da casa. Todo mundo tratava o Lázaro assim, a pão de ló, era o que? O caçulinha da família, né? A raspinha do tacho. Só que um dia o pai Simão ficou doente. Tanto que ele é chamado na Bíblia de Simão o Leproso. Você já ouviu falar isso no Evangelho? O Simão o Leproso. Muitos historiadores, eles acreditam que este Simão o Leproso era o pai de Marta, Maria e Lázaro. Só que, como já diz o título, Simão o leproso, o pai ficou doente. O pai foi acometido de lepra. E a lepra fazia com que aquele ente querido tivesse que sair de casa, abandonar as suas funções, abandonar a sua família, até que ele ficasse curado. Agora, na ausência de Simão, quem é que assumiu a responsabilidade da hospedaria? Quem que você acha que assumiu? Quem que assumiu a responsabilidade, que chamou para si a responsabilidade de cuidar daquela hospedagem, daquela hospedaria? Você acha que foi o bebezão do Lázaro? Você acha que foi o bebezão do Lázaro que era tratado pelas irmãs a pão de ló e o carinho? Ou você acha que foi a Maria? A Maria era uma mulher de fé, só que ela não tinha um tino para o aspecto administrativo da coisa. Quem assumiu os negócios da família foi Marta. Marta, ela assumiu as responsabilidades da casa. Ela, como mais velha, como a filha primogênita, ela teve que assumir a responsabilidade, ela teve que chamar sobre si a responsabilidade, e ela tinha que cuidar da hospedaria, ela tinha que cuidar dos hóspedes, ela tinha que cuidar da irmã Maria, ela tinha que cuidar do irmão Lázaro, ela tinha que continuar os negócios da família. Você acha que ela chamou Jesus para a sua hospedaria de graça? Porque ela achou Jesus bacana e falou: oh, esse moço aí, eu vou levar ele lá para a minha hospedaria, porque ele é bacana. Não, ela sabia que onde Jesus ia, ele arrastava multidões junto com ele. Se Jesus se hospedasse na hospedaria da sua família, O que que ia acontecer? As pessoas iam querer se hospedar lá também. As pessoas iriam querer se hospedar lá. Olha aqui no versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, estavam indo de caminho para onde? Para Jerusalém. Para Jerusalém, entrou numa aldeia chamada Betânia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Jesus foi para a casa da Marta, para a hospedaria da família. Junto com Jesus, foram seus 12 discípulos no mínimo. Você calcula comigo. No mínimo, tinha 16 pessoas dentro daquela casa. Era uma casa grande ou não era? 16 pessoas ali, alocadas, dentro da casa. Você já teve muita gente assim dentro de casa? Você já fez alguma festa, alguma coisa, que foi bastante gente? Quem que trabalha mais do que todo mundo? Quem que trabalha mais do que todo mundo? Não é anfitriã? Ah, é anfitrião, você que pensa. O homem só fica lá batendo papo, fazendo sala para visita, e vai aqui, vai ali, leva um pratinho, dá uma olhada na churrasqueira, e oi, tudo bem? Vai lá no portão, abre o portão, mas quem está correndo para cima e para baixo, quem está olhando se está faltando, se não está faltando, se tem, se não tem, é a anfitriã, é a dona da casa, é a mulher responsável pela casa, e é Marta que está fazendo isso. Diz aqui a palavra de Deus, versículo de número 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Mas Marta, porém, ela andava o quê, gente? Marta andava o quê, gente? Distraída em muitos serviços. Você acha que um hotel tem pouca coisa para fazer? O que, que você acha? Você acha que um hotel tem pouca coisa para fazer? Não tem nada, né? Tem que servir mesa, tem que tirar mesa, tem que arrumar quarto, tem que desfazer quarto, tem que fazer check-in, tem que fazer check-out. Quer dizer, a Marta está ali, correndo para cima e para baixo, e ela vai lá na portaria, porque tem gente batendo, querendo entrar, e ela vai para o quarto, porque um hóspede está dizendo, ah, minha cama não está boa não, e ela vai ver, outro pega e diz, ah, eu quero uma comida, e ela está indo levar, e a Marta está correndo para um lado, para o outro, ela está ali cuidando da hospedaria, cuidando da casa, cuidando dos afazeres, tem visita, tem pessoas hospedadas, ela está ali cuidando, a casa está cheia, e ela está distraída, mas ela está distraída do quê? Ela está distraída de Jesus, porque quem é Jesus, gente? Jesus é aquele que disse, eu sou a luz dos homens. Jesus é aquele que disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus é aquele que disse, na sua palavra, ele disse a seguinte frase, ele disse que nada é impossível para Deus. Jesus é aquele que disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quer dizer, a Marta, ela não está aqui fazendo algo desnecessário, ela não está aqui, não é? Vamos dizer assim, na brincadeira, na zombaria, na bagunça. O que que a Marta está fazendo? Trabalhando. Trabalhar não é bom? É ou não é? Trabalhar não é certo? Ou você acha que trabalhar é errado? Hã? Trabalhar é certo ou não é, gente? Mas se você quer poder ter o seu pão de cada dia, você tem que trabalhar, não é? Não é algo necessário? Trabalho não é algo necessário? Não é algo honesto? Não é algo bom? Marta está trabalhando. Marta está fazendo algo que é necessário, porque todos nós necessitamos trabalhar para ter o nosso pão de cada dia. Agora preste atenção nisso, existem pessoas que não são as coisas desnecessárias que afasta ela de Deus, porque as coisas desnecessárias ela já arriscou da sua vida, a bagunça, a coisa errada, as más companhias, as coisas erradas da vida, os vícios, ela já arriscou isso da sua vida. Só que o que afasta algumas pessoas de Deus são as coisas necessárias. Como assim, pastor? As coisas necessárias, preste atenção, não deixe que as coisas necessárias desta vida te afaste de Jesus. Fala para o teu irmão, não deixe que as coisas necessárias desta vida te afaste de Jesus. Fala para a pessoa que está do teu lado, não deixe que as coisas necessárias desta vida te afaste de Jesus. Ah, das coisas desnecessárias, você já ouviu muitos pregadores falando sobre isso. Só que talvez você nunca ouviu falar de coisas necessárias que afastam as pessoas de Jesus. Quer ver uma coisa? Trabalhar é bom, não é? É bom. Trabalhar é honesto, não é? É honesto. Mas pode ou não pode o trabalho afastar uma pessoa de Jesus? Já cansei de ver gente falando assim: ah, eu não posso ir na igreja porque eu tenho que trabalhar. Ah, eu não posso ir no culto hoje porque eu tenho um trabalho para fazer. Veja, ela está fazendo uma coisa necessária, porque trabalhar é necessário, mas se ela não vigiar, esse bem necessário vai tirar ela da presença de Deus. Quer ver outra coisa? Namorar é bom ou não é? Espera aí, ninguém namora aqui no Rio de Janeiro? Namorar é bom ou não é? Oh, lógico que é bom. Lógico que é bom. Oh, pegar a esposa um dia, ir no shopping tomar um açaí é bom ou não é? Oh, lógico que é. Ir num jantarzinho à luz de velas com a esposa e depois namorar um pouquinho, é bom ou não é? Oh, lógico que é, pastor. Só que uma coisa boa, necessária, porque tem que ter esse momento do casal, do marido, da esposa, mas pode ou não pode o namoro afastar uma pessoa de Deus? Já cansei de ver gente: ah, eu não posso ir na igreja hoje porque eu marquei com o meu amor da gente tomar um sorvete lá em Copacabana. Ah, eu não posso ir na igreja hoje, pastor, queria muito, mas é que eu marquei com o meu maridinho, com o meu namoradinho, com o meu noivinho, da gente lá na Barra comer uma pizza, pastor. Né? Onde mais que os namorados vão aqui no Rio? Hã? Onde mais? Onde mais? Me falaram que tem um jardim oriental. É isso? Hã? Não, o que foi, pastor? Na praia? Ih, mas ele está por fora. Acho que faz tempo que ele não vai com a pastora Rita. Ô, pastora Rita, chama. Faz tempo que ele não sai com a senhora, hein? Tá, na praia namorar, pastor Alexandre, precisa ser mais criativo, hein? Mas o que eu quero mostrar para você, é que às vezes coisas necessárias, coisas que são necessárias, se nós não vigiarmos, nos afasta de Deus. Veja, não é uma coisa desnecessária, é uma coisa necessária, é uma coisa importante, é uma coisa bacana, é uma coisa bom. Quer ver outra coisa? Por exemplo, tem que ou não tem que cuidar da casa que a gente tem? Tem que cuidar ou não tem? Tem que fazer faxina, tem que limpar, tem ou não tem? Puxa, não é gostoso casa limpinha, organizada? Só que se a pessoa não vigiar, isso tira ela da presença de Deus também. Não, porque eu tenho que limpar a casa, pastor. Eu tenho que arrumar a casa. Eu trabalho a semana inteira. Só tenho final de semana para arrumar a casa. Não, pastor, não posso ir para a igreja. Porque eu tenho que pôr a casa em ordem. Porque segunda-feira eu volto para o trabalho. Quer dizer, situações necessárias, mas que estão impedindo a pessoa de se aproximar de Deus, e às vezes até afastando. Quer ver como isso é possível? Na própria Bíblia, Lucas capítulo 14. Vê isso aqui. Evangelho de Lucas capítulo 14. Versículo de número 17. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. É bom, não é, comprar um terreninho, comprar uma casa? É, ô pastor, é meu sonho de consumo. Ter meu terreno, ter minha casa. Comprar uma casa na beira da praia. Uma casa, um sítio. Ah, pastor, como eu quero. É uma coisa boa, é. É uma coisa necessária, é. Só que, por exemplo, tem gente que tem casa na praia e ela está se afastando de Deus por causa da casa na praia. Porque ela está dizendo: eu preciso ir lá na minha casa na praia. Ah, eu preciso ir visitar lá meu terreninho para ver como ele está. Para ver se não tem ninguém querendo tomar posse do meu terreninho lá. E ele vai lá e fica olhando para o terreninho. E fica rindo para o terreninho. E olha para o terreninho. Aí ele vem embora. Aí na outra semana é a mesma coisa. Veja, não é algo ruim. Não é algo mal. Não é algo desnecessário. Mas está afastando a pessoa de Deus. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Naquele tempo não tinha carro, né? Porque se tivesse carro, ia dizer assim: comprei um carrão possante, 150 cavalos. Pastor, eu tenho que viajar com ele, eu tenho que experimentar meu carrão. Vou comprar carrão para ficar vindo só de igreja para casa, de casa para igreja, de igreja para casa, casa. Não, pastor, tem que pegar uma estrada boa. Aí o irmão não vem mais para a igreja, que vive experimentando o carrão possante que ele comprou. Vive experimentando. Bem, hoje nós somos lá, fala uma praia longe, vamos lá para Cabo Frio hoje. Porque hoje comprou um carrão. Carrão possante. Olha, é o cupom, é. É algo necessário, é, mas se a pessoa não está percebendo, está afastando ela de Deus, está afastando ela de Jesus. E o outro disse: casei, e portanto não posso ir. Em outra palavra, eu estou em noite, eu estou em núpcias. Aconteceu comigo uma vez, eu fiz um casamento de um casal da igreja, foi lá, se eu não me engano, foi na Bahia. Eu fiz o casamento do moço da moça. Aí, tudo bem, uma semana, né? A gente até entende, né? Porque sai, vai passear, recém-casado. Aí eu vejo um mês e nada dos dois aparecer na igreja. 2 meses, nada dos dois aparecer na igreja. 3 meses, nada dos dois aparecer. Vai pronto, meu Deus do céu, o que aconteceu agora? Chamei o pessoal do Mangue, falei: entre em contato, vai ver o que aconteceu com esse casal. Aí o pessoal do Mangue ligou, aí o casal falou: não, fala para o pastor que está tudo bem, é que a gente está de núpcias. Uma que núpcia demorada, gente. 3 meses de núpcia, é tanta núpcia que nem na igreja vem, porque está namorando, está namorando. Meu irmão, preste atenção, núpcias é bom, é, mas isso não pode ser motivo para te afastar de Deus, para te afastar de Jesus, porque escuta o que eu vou te dizer, o problema não é as coisas desnecessárias que nos afastam de Jesus, porque isso a gente identifica de primeira, o problema é as coisas boas e necessárias que nos distraem e acabamos nos afastando de Jesus por causa dessas coisas. Eu li para você só coisa boa, mas fez esses homens não comparecerem nas bodas do Cordeiro. Você quer ficar de fora das bodas? Você quer ficar de fora das bodas do Cordeiro? Então, meu irmão, não permita que nenhuma situação afaste você da presença de Jesus Cristo. Seja uma situação desnecessária ou uma situação necessária. Você não pode deixar que as situações te afastem de Jesus, sejam elas necessárias ou desnecessárias. Você precisa aprender essa lição. Aí a Marta chega para Jesus, veja, ela está trabalhando, ela está fazendo algo necessário, ela está fazendo algo bom, e ela diz: Senhor, não está vendo que eu estou servindo sozinha? Não está vendo que eu estou aqui trabalhando sozinha? Manda a folgada da Maria se levantar e vir me ajudar. Manda ela me ajudar, Senhor. Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitos afazeres. Marta, Marta, eu não te condeno, você está fazendo coisas honestas, você está trabalhando, isso é bom, mas Marta, você precisa só de uma coisa. Marta, pastor, o que é que eu preciso que vai resolver minha ansiedade, que vai resolver a minha fadiga? Pastor, o que é que eu preciso? A mesma coisa que Marta precisava. Sabe o que Marta precisava? Já sei, pastor, de férias. Engano seu. Tem gente que tira férias, fica mais estressado do que quando está trabalhando, fica mais estressado ainda. Não é férias que você precisa. Olha o que você precisa fazer aqui, ó. Salmo 27. Jesus disse: mas uma só coisa te é necessária. Diga: uma só coisa. Não é várias coisas, não. Tem gente achando que ela precisa de muita coisa para ter paz, para ter felicidade, para ter alegria. É engano seu, você está se enganando. Você precisa de uma coisa só. Pastor, só uma coisa, só uma coisa, e vai resolver a tua ansiedade, e vai acabar com a tua fadiga. É só uma coisa. Só uma coisa. Você vai trabalhar, não vai nem lembrar que precisa de férias, porque ó, vai ser tão light, tão leve, tão tranquilo, se você tiver essa coisa aqui. Uma coisa, Jesus disse: Marta, uma coisa te é necessária. Pastor, mas qual é essa uma coisa que é necessária, que vai acabar com a minha ansiedade, que vai acabar com a minha fadiga? Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor. Jesus disse para Marta que ela precisava de quantas coisas? Uma coisa. Marta, uma coisa te é necessária. O salmista está dizendo assim: uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Não adianta pedir só, você tem que buscar isso. Você tem que pedir, tem que buscar isso. Você tem que buscar. Quer vencer a ansiedade? É o que eu mais quero, pastor. Quer vencer essa fadiga que não te dá vontade de fazer nada na vida? Então você tem que buscar isso que nós vamos ler aqui. Essa uma coisa que Marta estava esquecendo de buscar. que você também não pode esquecer de buscar. Mas uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia. Você quer vencer a ansiedade? Quer vencer a fadiga? O segredo é o que está escrito aqui, uma coisa só: habitar na casa de Deus. Onde é que a gente habita? É um lugar que a gente vai de vez em quando? Não. Um lugar que a gente vai de vez em quando, a gente visita. Um lugar que a gente habita é a tua casa, onde todo dia você está lá. Você está entendendo isso, meu filho? A casa de Deus não tem que ser um lugar onde você visita, tem que ser um lugar onde você habita, onde você mora. Eu moro na casa de Deus, eu estou na casa de Deus, quarta, sexta, domingo, eu habito na casa de Deus. Tem campanha, eu vou, tem ciclo de oração, eu vou, tem momento de oração, eu estou lá, tem visita, tem grupo, eu estou participando. Você tem que habitar na casa de Deus. Visita a tua casa e habita na casa de Deus. É isso que você precisa, e a ansiedade vai acabar. Vai acabar essa fadiga que você está sentindo, porque você vai contemplar a formosura do Senhor e vai também aprender no seu santuário. Vamos aplaudir o Senhor. Eu brinco com a minha esposa. Eu visito a minha casa e moro na igreja. Eu visito a minha casa, eu visito ela todo dia de noite, visito, durmo. Aí no dia seguinte eu já estou resolvendo coisas da igreja e venho para a igreja. Quer dizer, eu moro aqui, mas eu visito lá. Pastor, o senhor sofre de ansiedade? Não. Pastor, o senhor fica fadigado? Eu vou ser sincero, às vezes a gente fica cansado. Só que a gente renova as nossas forças em Deus. A gente renova as nossas forças em Deus. Renova as nossas forças no Senhor. Agora, será que vale a pena fazer isso que o salmista está dizendo? O que Jesus orientou Marta a fazer? Será que vale a pena? Versículo 5. Eu acho que vale a pena, hein? Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre a rocha, e também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu santuário, e cantarei sim louvores ao Senhor. Aleluia. Porque no dia da adversidade eu serei escondido no seu pavilhão, e ele me firmará sobre a rocha, e exaltará a minha cabeça acima dos meus inimigos, e eu louvarei, cantarei ao nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Uma coisa te é necessária. Fique de pé no seu lugar. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que eu contemple a sua formosura e aprenda nos teus átrios. E quando vier o dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão e me firmará sobre uma rocha firme e exaltará minha cabeça sobre os meus adversários. E eu cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Agora você quer ver? Tem muita gente que faz o oposto. Ela vive ansiosa e afadigada, porque está correndo de um lado para o outro atrás de problema. E ela vem de vez em quando na igreja, aí quando vem a adversidade, ela fica desesperada. Ela fica desesperada. Quer ver a prova disso? Agora eu vou comparar Maria e Marta. Alguns meses depois o irmão Lázaro morre. O bebezão morreu, e agora? E agora? O Lázaro morreu. Está morto. 4 dias na sepultura. Jesus chega. Ó, a Marta que não se escondeu na presença de Deus, que não buscou, que não foi para a igreja, que não prestou atenção no que Jesus estava ensinando, que não se preocupou em aprender. Quando Jesus chega, ela chega chorando: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus disse: Marta, teu irmão ressurgirá. Ah, eu creio que no dia da ressurreição dos mortos ele vai ressurgir. Ó, ela jogou lá para o último dia a ressurreição do irmão. Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Marta se cala. Se cala. Jesus fala: onde está Maria? Ah, Maria está lá em casa. Eu vou mandar chamá-la. Aí chega Maria. Maria chega e ela se ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo tu podes. Eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Jesus diz: onde puseste o corpo dele, Maria? E ela diz: vem, Senhor, que eu vou te mostrar. Vai até a sepultura. Jesus olha para os presentes, chora e diz: tire a pedra. Maria chama as pessoas: vem ajudar a tirar a pedra. Marta chega do lado de Jesus e diz: Senhor, não faça isso, porque já cheira mal, é morto de 4 dias. Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu já não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Você está entendendo a falta que faz estar na igreja? Você está entendendo a falta que faz buscar o conhecimento de Deus? Você está entendendo a falta que faz habitar na casa do Senhor? Quer dizer, Maria está lá firme e forte, porque ela escolheu a boa parte, ela ficou ali ouvindo, ela se alimentou, ela aprendeu, ela estava ali num culto, na sua casa, mas ela estava ali cultuando. Já Marta não, Marta estava correndo para cima e para baixo, para cima e para baixo, afadigada, ansiosa, preocupada. Aí na hora da adversidade, Maria estava segura e Marta estava arruinada. Maria estava crente e Marta incrédula. Maria estava cheia de fé e Marta ansiosa, chateada pela morte do irmão. Meu irmão, minha irmã, habita na casa do Senhor. Porque se você habitar na casa do Senhor, escuta o que eu vou te dizer. Você vai ver problema por problema, ansiedade após ansiedade, fadiga após fadiga, sendo resolvida por Deus, sendo resolvido por Deus, sendo solucionado por Deus. Por isso, escute: habitarei na casa do Senhor. Talvez você já venha na igreja, teu problema não é habitar na casa do Senhor. Contemplarei a tua formosura. Você sabe como é que nós contemplamos a formosura de Deus? Pastor, como que eu contemplo a formosura de Deus? João disse como? João disse assim: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente contempla a formosura de Deus em Jesus Cristo. A gente contempla a formosura de Deus em Jesus. Quando você entrega a tua vida a Jesus, a formosura de Deus te é revelada. A formosura de Deus é revelada a você. E aí você vai aprender na presença de Deus. Você vai aprender na casa de Deus. Você vai aprender. Só que você precisa primeiro entregar a tua vida a Cristo. Não adianta só frequentar uma igreja. Tem gente que frequenta a igreja, que visita a igreja, só que ainda não contemplou a formosura de Deus. E por que que não contemplou a formosura de Deus? Porque ainda não entregou a vida a Cristo. Porque ainda não entregou a vida a Jesus. Porque ainda não entregou a vida nas mãos de Cristo. Por isso, nesta noite, você que quer habitar na casa de Deus, que quer contemplar a formosura do Senhor, entregue a tua vida a Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus nesse instante. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor Jesus nesse momento. E você vai contemplar a formosura do Senhor. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu quero fazer de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo nesta noite. Você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar que eu vou orar pela sua vida. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Entrega a tua vida a Cristo e você contemplará a formosura do Senhor. Isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu me sinto um filho pródigo, uma filha pródiga. Pastor, será que tem jeito para mim? O filho pródigo voltou para a casa de seu pai. E eu te digo que você tem que voltar para a presença do teu pai. Por isso, você que quer nesta noite se reconciliar com Cristo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha se reconciliar com Jesus. Isso, vamos aplaudir ao Senhor. Venha se reconciliar com Cristo nesta noite. Isso, você que tem se sentido um filho pródigo, uma filha pródiga, saia do seu lugar e venha aqui à frente, que eu vou orar por você, vou orar pela sua vida, vou orar pela reconciliação da sua vida com Cristo. Isso, venha, vamos aplaudir ao Senhor. Agora escuta uma coisa. Você que já está na igreja, escuta uma coisa importante aqui. Se nem a morte e nem a vida pode nos separar do amor de Cristo, o que nos diga as questões desnecessárias e as questões necessárias? Pastor, o senhor falou uma coisa que nunca me falaram. Que situações necessárias podem estar me afastando de Cristo. Pastor, ora por mim, para que nenhuma situação me afaste de Jesus, para que nenhuma situação me distraia de Cristo. Você sabe que tem muita gente se distraindo, ela não percebe. ela está cuidando de coisas importantes, ela está resolvendo coisas importantes, só que ela está se distraindo de Jesus. E é perigoso isso, porque na hora que ela cai em si, ela pode estar muito longe de Jesus, ela pode estar fora da igreja, e nem percebeu que saiu, nem percebeu que se afastou. Pastor, ora por mim, para que nada me afaste de Jesus. Você que quer que eu ore por você, para que nada te afaste de Jesus, vem aqui diante do altar. Isso, vem aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Hebreus no capítulo 12, no versículo 1, ele disse assim: e deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado é fácil a gente identificar, só que o embaraço nem sempre é. Porque o embaraço é aquilo que nos amarra, que nos prende, que nos afasta de Jesus sem que venhamos perceber. Marta nem percebeu. Jesus estava dentro da casa dela e ela totalmente distraída. Totalmente distraída. Jesus está querendo agir na tua vida, na tua casa, mas por que ele não está agindo? Porque você está distraído, está distraída. Está distraído, distraída, não está enxergando Jesus lá. Não está enxergando Jesus ali dentro da tua casa. Mas a partir de hoje, nada vai te distrair de Jesus. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está aqui diante do altar, que está entregando a sua vida a Cristo, olhe assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu recebo ao teu Filho, Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador. Escreva agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito à salvação e à vida eterna, em nome de Jesus. Você que está se reconciliando com Cristo, ore assim: meu Deus e meu Pai, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, pois eu quero me reconciliar contigo nesse instante. Senhor, me fortaleça para permanecer na tua presença, para permanecer na tua casa. Não permita que eu me distraia com as coisas desta vida, mas me fortaleça em nome de Jesus. E você que já está na presença de Deus, olhe assim: meu Deus e meu Pai, estende agora as tuas mãos sobre mim e me abençoe com o seu poder. Senhor, não permita que eu me distraia com as tarefas, com os afazeres, com as preocupações, mas me fortaleça para que a cada dia eu confie mais em ti e busque em ti a solução dos meus problemas. Senhor, renova a minha fé e as minhas forças neste instante, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Deus Todo-Poderoso, Senhor, aqui estão estas vidas que recebem ao teu Filho Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe conceda o direito à salvação e à vida eterna. Olha para estes que estão se reconciliando contigo. Senhor, fortaleça essas pessoas na tua presença. Renova a sua fé, o seu ânimo e a sua força, para que ela permaneça e ele permaneça firme diante de ti. Meu Deus, olha para estes que já estão na tua casa, mas que não querem se distrair com as preocupações, com a ansiedade, com os afazeres que afadigam e se afastarem de ti. Senhor, renova as forças, renova a fé e o ânimo desta pessoa, para que em nome de Jesus, ela venha alcançar o seu favor, e venha alcançar a sua bênção. Meu Pai, em nome de Jesus, não deixe esta pessoa se distrair, nem com as coisas desnecessárias, e nem com as coisas necessárias. Senhor, Marta se distraiu com uma questão necessária, porque ela estava trabalhando, mas havia se distraído de Jesus. Senhor, não deixe esta pessoa se distrair de ti, mas como diz a tua palavra, e olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, prossigamos. Senhor, que assim venhamos agir, olhando firmemente para ti, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.